Hi,
Bom dia, eu sou a Logan. Nós vamos iniciar a sessão dado e traduzido o painel aqui e para responder perguntas no final. O tópico é o papel das práticas voluntárias para combater o abuso e práticas atividades ilícitas. Então, desde que eu entrei nesse cargo, então, queríamos saber como que a ICANN poderia solucionar alguns problemas difíceis que temos enfrentado. Vamos começar falando de qual é o papel da ICANN, dar uma visão geral das práticas voluntárias e o papel tem para abordar a atividade ilícita e abuso em vários setores. Temos um painel que vai discutir algumas institutos que foram tiveram sucesso e depois o papel da ICANN, como o faz na abertura, a ICANN não pode ser a solução, mas podemos ser parte da solução. Embora muita gente queira, não podemos ser o regulador. Nosso mandato é muito limitado, é a coordenação técnica dos sistemas de nomes, números e protocolos que permite uma internet mundial unificada e estável e confiável. E como o FAD mostrou no estágio inicial, nós estamos limitados à camada lógica para fazer a internet funcionar. Nós não somos juízes e não temos determinação legal, não fomos para impor soluções para violação de leis. Isso está fora da missão e do mandato da ICANN. Eu acho que temos um papel. Podemos estar, cooperar e facilitar para solucionar essas questões. Podemos participar em esforços de outras instituições para ajudar a resolver problemas difíceis, mas temos que nos manter dentro e do mandato da ICANN. A visão geral de práticas várias, eu vou fazer uma introdução rápida e os panelistas vão mostrar em detalhes. Falando em geral, há duas abordagens às práticas voluntárias. Uma é a negociação privada entre as partes através de cláusulas vinculantes para que as partes tomem atitude alguma ação quando é feita uma queixa. Esses acordos ou compromissos, em geral, são públicos. Podem ser públicos, mas, em geral, são privados. E, realmente, depende das partes decidirem quando é necessário agir. Então, todos conhecem malware e phishing. Não há nenhum acordo formal, não há nenhuma cláusula vinculante, mas há dependência dos dados, a confiança nos dados, de dados confiáveis. E as pessoas, então, querem garantir cláusula, porque os usuários confiam nisso. Então, o que, que as soluções voluntárias têm em comum? Quando, como resultado de uma negociação, as negociações são transmitidas ou facilitadas por um terceiro, ou às vezes são apenas negociações bilaterais entre as partes afetadas, tentam então solucionar o problema. O objetivo é a autorregulação impulsionada pelo mercado para as negociações com marcos bem sucedidos. Em geral, demoraram anos para acontecer e as soluções geralmente são negociadas, então, e um terceiro então faz a implementação ou mantém os dados. Por que que as práticas são voluntárias? As práticas voluntárias são adotadas? Dependendo dos fatos, há então uma responsabilização e muita gente então quer evitar processo. Às vezes tem a ver com o nome ou a reputação, às vezes porque querem fazer a coisa certa, às vezes há questões financeiras. Então eu vou entrar na discussão de painéis. Eu vou então apresentar os painelistas. Tem a Marjorie Clifton, do setor farmacêutico. É uma organização não lucrativa que tem a tarefa de abordar a questão de farmácia. John Horton é do Legit Script. E está tentando resolver o problema. Trabalha com o CSP, com a Marjorie, para farmácias online seguras. Christoph Klassen é gerente de políticas e lida principalmente com pornografia infantil, Tao Swank, que é da Câmara Internacional do Comércio em combate à pirataria, Tom Dalian, é conselheiro-geral da Verizon Internacional. Ele foi presidente do Centro de Informações de, então, estabelecendo um sistema de esforços colaborativos para manter os direitos aos direitos autorais. Lucy é do presidente.ch contra malware, Bennett Adams, membro do SSAC, é uma fundação Shadow Service que veia fraude eletrônica, botnet e malware. Hoje, o último recurso e seu objetivo é, então, fazer o hosting de domínios malware, que foi identificado David Piscitello, com segurança, informações e comunicações. Ele é do grupo de trabalho anti-phishing. Ele é um grupo de trabalho, não é da ICANN, mas é uma outra entidade sem fins lucrativos e aborda delitos. Frank Cullen, que é da Câmara do Comércio Americano. Como os membros dar soluções voluntárias de abuso? Quais são as ações legais? Foi membro da ICANN. Trabalho num projeto para tentar resolver questões interfronteiras ou internacionais em relação ao roubo de plataformas e sites. Marjorie John, quem quer trabalhar? Quem quer falar primeiro? Marjorie, tem bastante gente. Então, qual é a mais... forma mais fácil? Bem, muito obrigado, em primeiro lugar. Eu sou Marjorie Cliff, sou diretora executiva para farmácias seguras na internet. Eu gostaria de falar dos sucessos que obtivemos. É um espaço bastante desafiador e a nossa organização tem tentado navegar no oeste selvagem da internet. Nós trabalhamos com os intermediários, com registradores e registros, publicidade, processadores de pagamento, quem estão envolvidos na compra, venda e processamento de pagamentos de medicamentos com receita. A razão disso, porque houve mortes associadas a drogas ilícitas e falsas vendidas pela internet. Então, qual é o escopo do problema? Como é que impacta os consumidores agora? A estatística, 90% das medicamentos são ilícitos, não seguem, então, a legislação do país para qual ou de onde vende. Então, em parceria com a Casa Branca, reuniram empresas, muitas aqui, Rightside e GoDaddy, que são muito ativos e apoiam a nossa diretoria e foram fundamentais para estabelecer os princípios. Há um documento, então, que especifica como os diretores abordam essa questão das farmácias ilícitas. Então, qual é a importância disso? Há questões, obviamente, de responsabilização legal. Então, porque as pessoas podem consumir algo que pode matá-las, mas os médicos não conhecem muito esse problema. Muitas vezes as pessoas estão sendo... para saber isso, e os consumidores também não entendem. A nossa missão é educar os consumidores também de setores Eu trabalhei várias conferências como essas. Aqui somos 13 intermediários diferentes e compartilhamento de informações em empresas. Pode fazer isso da forma mais barata possível e também vai dar cobertura em termos de responsabilização e também vai lhe dar um bom nome no mercado. Também é muito importante a parte da defesa e comunicação. Nem todas as pessoas que atingimos, como governos, a fiscalização, as forças da lei, nem todos entendem a nossa perspectiva. Então, agora, globalmente, na União Europeia e na Ásia, temos falado e tentamos, então, fazer com que as pessoas entendam o que é um registro e um registrador. E você não pode só apertar um botão e todos os problemas da internet vão desabar. Então, nosso objetivo é facilitar, ajudar o governo, entender como é que os negócios funcionam. Então, nem todos do governo entendem isso, ajudar a lei a entender o que vocês precisam, o que, que vocês precisam quando atuam com bom, o que eu gosto, os sucessos. Bom, nós tentamos atingir essas massas ilícitas em diferentes gargalos, por exemplo, impedir o pagamento, eliminar a publicidade. Então, não tem só a ver com registros de registradores, mas todos os que trabalham aí. Isso é um coletivo. Se isso não for abordado globalmente, nunca vai ter. Nós vimos de forças da lei, dos governos, é que é necessário educação dos consumidores, informação dos consumidores. Quando os consumidores são bem informados, as suas opções podem mudar. Próximo slide.
E estamos muito satisfeitos por fornecer essa informação aqui nos slides. Sempre estamos disponíveis. É, nosso board, James Bladel, GoDaddy, e pessoas do board que podem procurar-me. Aqui temos muitas estatísticas sobre os impactos da Organização Mundial da Saúde, 100 mil mortes relacionadas com farmácias online ilícitas, ilegais, e sabemos quão difícil é para os consumidores. E uma das coisas que nós fizemos com o CICEP, e para os consumidores é difícil, às vezes, saber o que é certo e não é certo. Então, o que nós mostramos, e estamos... Como são esses consumidores? Eles são consumidores muito educados, de alta renda e bem inteligentes. Então, não é um consumidor pouco informado. Então, esse é o tipo de educação que nós devemos fazer e pensar nesse tipo de consumidor. Há muitas pessoas ainda que estão aqui na fila para falar, mas enquanto os princípios de participação e o setor adora as melhores práticas da indústria, mas nós fizemos com que os setores se trabalhassem juntos, aqui o nosso setor, e fizesse uma divulgação mundial mostrando maneiras de proteger-se e também de agir. Então, aqui temos esse sucesso. E aqui, no último ano, fechamos 9,6 milhões de sites de farmácias. É um número bem alto e que vai aumentando a cada ano. E esperamos que isso signifique que estamos melhorando. E também sabemos que sim, que esse problema não está resolvido, que devemos continuar melhorando, mas fizemos no CICEP facilitar a ação da polícia e vemos os impactos aqui de ter trabalhado com as forças da lei nessa operação, a Punch, que foi bem breve. Então, isso significa que as companhias estão agindo rapidamente sobre sites específicos, e isso significou uma confiscação de 81 milhões de dólares em medicinas potencialmente perigosas. Temos, isso está aqui no slide, o resto das estatísticas, mas o que é importante aqui é que estamos chegando ao bojo das redes criminosas, e então é esse o projeto. Como é que atingimos essas redes? Temos uma quantidade limitada de criminosos, então é bom saber como chegar aos hubs, aos centros dessas gangues. E também fizemos publicidades nos buscadores com uma grande quantidade de palavras-chave, e fizemos isso na União Europeia e também nas línguas da União Europeia e outras línguas, mas a meta aqui é fornecer boas informações aos consumidores quando eles estão procurando por uma drogaria. E o que nós percebemos é que os consumidores estão procurando boas informações, porque cada vez temos mais hits e cliques procurando, mais do que antes. E temos, então, muita atividade, temos atingido muitos consumidores, e eu devo encerrar por aqui. Mas só vou apresentar mais dois slides. Então, também através da mídia social, também uma publicidade em Times Square ano passado, com enorme tráfego. E o último é só destacar essa comunicação em toda a indústria, em todos os setores. Hoje e no final do ano vamos convidar os setores interessados e diferentes órgãos dos governos, ONGs e a indústria, etc., para que todos possam entender qual seria a sua própria ativa sobre isso. E houve muita resposta, e a coordenação vai ser muito boa. Então, o que queremos é que haja boa coordenação, boa informação, bom diálogo, para entender como é a natureza desses problemas e como ela evolui. E também poder ser úteis, porque todos nos governos e na polícia sabem que isso vai se inovando e que eles podem melhorar e ser de muita ajuda, e podem manter, e devemos manter e proteger nossos direitos, e também economizar muito dinheiro. Então, muito obrigada pelo convite e pela atenção e para sua abertura, mente aberta para estar aqui. E não duvidem em entrar em contato e em participar do trabalho que estamos fazendo. Muito obrigada. Essas apresentações vão estar postadas na internet daqui a um instante. John Horton também está trabalhando para solucionar esses problemas. Muito obrigada. Eu vejo muitos rostos conhecidos, registros. É muito bom vê-los aqui. São 8 slides. Eu vou fazer rapidamente. Como disse Alan, nós somos um órgão. Também aqui estamos em Dublin. E temos 55 pessoas, e nós fornecemos intermediários com as informações para os intermediários. Vamos, então, como disse Marjorie, por que é um problema de todos? É porque é um dos setores de maior risco em alguns países em que as vendas de receitas ou de fármacos ou receitas não são ilegais. E também temos 4-5% entre elas que não são ilegais ou ilegítimas, mas são aquelas em que a ilegalidade não chega a um nível muito alto. E, infelizmente, temos 97% de nomes e domínio no espaço que estão dedicados a comércio ilegal, vendendo fármacos sem receita, o que é ilegal mundialmente. Em todo o mundo isso é ilegal. Também são muitas vezes são fármacos não aprovados, e número 3, que não seguem, não têm as licenças exigidas pelos laboratórios. É uma questão de segurança para pacientes e também com as drogas de controle. Quando pensamos em fármacos, temos alguns problemas. Podem ser, per se, ruins ou talvez poderiam ser... você pode estar com um transtorno muito grave, uma doença como câncer, e esses pacientes não podem dar-se o luxo de ser tratados com drogas que são ilegais ou incorretas. E, segundo, cocaína, ecstasy e tudo isso também podem ser vendidos. E isso é quanto ao risco e também quando são procurados diários. Então, a abordagem é que nós trabalhamos em forma formal e informal com a maioria dos registros de nomes, às vezes de maneira mais informal, e temos que contatá-los algumas vezes por ano, perguntamos o que precisam, trabalhamos com você dentro desse marco, e com os registradores é outra coisa. E muitas vezes começamos dizendo, bom, vamos observar um pouco os termos e condições, práticas aceitáveis, e aí alguns casos registradores chamam, bom, nós fornecemos os registrantes mais clareza sobre o e não permitido e gratuito. Nós trabalhamos com registradores, explicamos um pouco, mas não pode usar nomes para fins ilegais, é isso que dizemos. E uma das perguntas tem a ver com o conteúdo. Cada registrador concorda com isso, é uma questão de conteúdo. E uma das maneiras em que eu digo, que eu vejo é bifurcar isso um pouco. Ninguém deve esperar que o organizador pesquise um nome de domínio, eles não devem fazer isso, mas nós devemos fornecer uma informação confiável, que esse nome é utilizado de forma legal, etc. E quando não for assim, que devemos agir. E o que é padrão então nós trabalhamos com os registradores em todo esse processo, e quando mesmo se ele esse ritmo, tudo bem, mas quando não é, o que fazemos? Recorremos ao sistema de apelações, o que, e há casos em que temos, não vemos isso aqui, não recomendamos que vocês iniciem uma ação judicial, por exemplo. Não é um processo automático. É muito importante essa atitude. Devem poder comprovar e provar que houve fraude. E se nós errarmos, um problema é nosso. E há três mínimos que são avisados no nome de domínio, e que não está operando ilegalmente, mas que chega a um nível em que realmente está causando muito dano. E documentamos isso num documento e o registramos para voltar, se for preciso. Então, brevemente, eu quero falar aqui, apresentar um pouco como é uma drogaria na internet ilegal. E temos esse site que vende Xanax, que é uma substância sob controle e que é aditiva. E todos os países do mundo que eu conheço, é uma droga MSRM. E aqui temos uma consulta online. Se vocês lerem isso, podem clicar novamente. Essencialmente, o que explica é que você... não precisa ver um médico aqui para isso. E sempre é preciso ter uma licença, que a companhia tenha uma licença para poder enviar para outros países. E aqui é isso que a polícia encontra muitas vezes. E enquanto o direito de apelação, eu quero mostrar como nós interagimos e tentamos proteger os direitos dos registradores. E uma das coisas que o TSE é que todo todo aquele que deve notificar ou denunciar um abuso tem que ter provas suficientes. E todos concordamos com isso. E uma coisa que é um pouco diferente sobre as drogas com receita é que uma vez que determinamos que é uma entidade que vende essas drogas, devem poder demonstrar que tem uma licença, autorização para vender essas drogas. Então, essa é uma das primeiras coisas que podemos perguntar desse site, por exemplo. E isso é assim no mundo inteiro. E uma vez que isso é verificado, trabalhamos com vocês e ajudamos vocês a procurar essas informações também. Passamos para o seguinte, e as perguntas mais comuns são que vocês podem fazer ao potencial vendedor, são essas aqui, e passo para o seguinte apresentador.
Christoph.
Bom dia. Eu trabalho para a Internet Aspectos no nosso trabalho. A Internet Watch Foundation é para o combate de abuso. Nós nos estabelecemos há 20 anos atrás pelo setor online, pelo registrador, plataforma público de material de pornografia infantil. 40 indivíduos todos os dias que estão publicando e várias outras páginas mostrando mal de crianças. Então, essa pessoa acessa o baseado na lei do Reino Unido, são treinados pelas forças da lei. Temos então certeza que as pessoas que estão vendo isso temos que ter certeza que é uma criança, e quando é de 17 anos, não sabemos se tem 17, é mostrado nas estatísticas, a maior parte das páginas que uso sexual, em geral, as crianças têm menos de 10 anos. E 4% mostra crianças de 2 anos de idade. São números significativos. Trabalha no setor. Não há uma legislação que diga que o setor... Ah, eu acho que ninguém faz isso. Ninguém quer posting de abuso sexual. Não quer que seus clientes... sejam expostos a esse... E nós fornecemos vários serviços. A maior forma de lidar é com esse... removê-lo, e no Reino Unido. Então, a gente faz isso através com o solão do host. Em geral, isso é feito 60 minutos depois, o que é uma boa notícia. É que esse 2,3% é hospedado no Reino Unido. A maioria é Europa, Rússia e América do Norte. Então, isso a gente informa forças da lei desses países, e o processo demora. URL, então uma lista de URLs, abuso infantil. Então, essa lista é atualizada 2 vezes por dia, bem atualizada, e contém 1.500 URLs a cada dia. Temos uma lista fazendo, então, a digitalização dessas imagens. Então, se a gente tem esse banco de dados, a gente não precisa ver todo, pode colocar as imagens. Temos também uma lista de palavras-chave. Se alguém tentar registrar um site com uma certa palavra-chave, então a gente... Isso se destina ao abuso infantil. Então, nós não registramos esses nomes óbvios, embora haja uma palavra-chave. Tal site é legal. Meu colega deu um exemplo que é muito... Pode ser... pornografia de crianças de 13 anos refere a abuso infantil, mas também a uma pornografia que foi em 2002, então essa criança já é um adulto, então é bem difícil. Então, olhando as imagens, fazendo a distinção para garantir que, de fato, seja abuso infantil. Nós não somos... com fins lucrativos. Nós trabalhamos com o setor e cada vez é ilegal, mas nós levamos isso tudo muito a sério. Houve uma auditoria independente de direitos humanos que verificou nossos processos em termos de contas e nós acharam que a estrutura do nosso trabalho, as salvaguardas, são suficientes em termos de transparência e mediação. Então, o nosso trabalho entra dentro da legislação de direitos humanos, da proteção e também da proteção aos que colaboram conosco. Então, vocês têm que ter certeza que as informações que nos fornecem sejam corretas. Então, se vocês podem fazer perguntas ou através do nosso site. Então, sim, para dar fraude de produtos falsos, como shampoos, pilhas, sabões, tudo está incluído aqui. Nossos membros tiveram muitos... encontraram sites de vendas de produtos falsificados online. Não estou falando aqui de site, vendem vários produtos falsificados ou não. Estou falando de milhares de sites que vendem apenas produtos falsificados. Falei com duas empresas ao entrar na sala. Estava monitorando 25 mil sites vendendo apenas 10 produtos. Eu não posso dizer que todas as empresas têm os mesmos. Nós estamos aqui para falar de como isso pode ser regulamentado, mas isso importa aos donos das marcas e aos muito difícil. Isso é uma causa muitos problemas para ambos. Hoje, falar sobre o MOU da União Europeia estava com essas grandes marcas, produtos que eu mencionei. Muitas outras associações, estavam outras agências, especialmente a Associação de Marcas Europeias. Então, o propósito do MOU foi estabelecer um código de prática quanto à venda de falsificados e colaborar entre os signatários para responder a essa ameaça. Esse MOU tem por objetivo aumentar a confiança e a proteção dos consumidores. Vou falar em dois processos e dois aprendizados quanto ao estabelecimento do MOU, que é o Memorando de Entendimento. Esse processo e negociação. Bem, essa assinatura foi muito importante, esse processo até a assinatura, para estabelecer a confiança entre as partes. Mas em comparação com o início, quando as partes estavam em litígio, às vezes, de fato, mas o processo progrediu muito, permitiu que os envolvidos entendessem questões técnicas organizacionais. E o fator que unificou foi a confiança mútua. Então, o tamanho desse grupo, às vezes, é muito grande e, nesse caso, demorou 2 anos. Tivemos reuniões mensais e com 50 partes diferentes. O consenso só foi atingido quando conseguiram partes, então, escreveram textos que foram, afinal, acordados. Não. Além da logística, a ideia também de formar grupos pequenos para determinar textos aceitáveis e posições aceitáveis. Na verdade, quando não havia esse grande grupo, que era muito interessante, mas o progresso só foi obtido quando formamos grupos pequenos. A utilidade do facilitador foi muito importante. Nesse caso, foi a Comissão Europeia que facilitou o diálogo. Na época, a comissão pensava em legislação e eles tentaram não legislar ou tomar decisões, exceto se fosse necessário. O objetivo era haver diálogo. A comissão nos deram também apoio logístico para as reuniões e eles mostraram o diálogo, fizeram, então, que os acordos fossem transparentes e respeitassem. Eu acho que as partes demorariam muito mais para se reunir e organizar e chegar a uma conclusão. Então, em conclusão, há muitos aprendizados do memorando de entendimento. Permitiu reduzir os dados em sites que vendem. Então, nós sabemos que, na medida que aumenta o volume, os problemas se tornam maiores. E temos que trabalhar juntos para evitar isso. E os consumidores também devem ser envolvidos, porque temos... evitar. Então, a legislação nacional que pode complicar o quadro.
Bom dia, fala Tom Daly. Por muitos anos eu tive um papel em Verizon, no setor normativo, em forma nacional, e tratando muitas dessas questões que ouvimos aqui, coisas ruins que são feitas na internet. E estou aqui para falar sobre o programa de voluntários da Verizon, em que essa empresa tem um importante papel para negociar com outras partes dos Estados Unidos enquanto a conteúdos, representando quase todo o que é conteúdo que tem a ver com música, vídeo e TV. E o que obtivemos foi um programa chamado Programa de Voluntários, que é o Centro de Informação de Copyright, e que é criado pensando que, se educamos os clientes e os ISPs, etc., vamos fazer com que o pessoal entenda que a pirataria não é correta, que há consequências também disso, e que os clientes podem entrar em problemas legais. E eu vou falar um pouco sobre o processo, porque o nosso programa está implementado há vários anos, e eu fui o presidente do CCI nos primeiros anos de existência, e chegando até o ponto das negociações e depois lançamento. E ano passado, quando cheguei em Londres, eu passei o mandato para outra pessoa que é a organização. Mas eu falo dessa perspectiva não só como participante como da Verizon, mas também como membro do CCI. E eu sei bem como é trabalhar nesse processo. Os slides que apresentou a Alan realmente mostram muito bem os aspectos desses trabalhos de voluntários, porque muitas dessas atribuições que nos encontramos foram tratadas ao longo dos anos, e que nos levou para implementar esse programa. E, por exemplo, há 6 anos, 2009, que é quando nós começamos as negociações do nosso programa, e tivemos um facilitador, o fiscal federal de Nova York, e nós nos sentamos com um grupo pequeno, porque realmente achávamos que aqui havia questões controversas, e toda essa questão de direitos autorais, o ICP recebia muitos essas perguntas, e clientes que poderiam estar engajados ou não em atividades ilícitas. Então, tentamos achar as pessoas que estavam no meio termo, nesses dois sentidos. Então, mas como fazer isso de maneira que, de balançar os direitos e obrigações dos clientes e em favor da comunidade de conteúdo? Tivemos um facilitador, começamos com um grupo pequeno, um grupo de pessoas com muita antiguidade, muita experiência de filmes, vídeos, música, e começamos considerando que essa não era uma abordagem tão correta. Não sentimos que realmente fosse uma abordagem normativa correta nos Estados Unidos, mas mesmo assim começamos com essa fundação, e por isso que iniciamos uma fundação, tentando encontrar uma solução duradoura para obter também a confiança do público e não dessas partes da reunião, porque havia muitas pessoas céticas assim, na mídia, nos governos, em Washington, por exemplo, em que podemos observar como as pessoas podem ter diferentes opiniões e perspectivas e como elas podem ser manipuladas. E então, nós criamos um programa para ver maneiras de poder tratar ou resolver as dúvidas principais, por exemplo, manter a privacidade dos clientes e todos os que estiverem envolvidos, o que foi essencial para poder aceitar esse programa. A privacidade estava incluída em todos os aspectos, através de um memorando de entendimento assinado em 2011, e à medida que fomos avançando para criar o programa, tivemos um processo de apelações que foi implementada, e também procuramos uma terceira parte confiável para trabalhar com a comunidade em geral. Fomos para a AAA, que trabalha com arbitragem nos Estados Unidos, que se encarregaram das apelações para causas judiciais. Então, o programa realmente esteve baseado em muitos aspectos que já foram mencionados e como construir confiança, mas o que foi essencial para o sucesso foi um nível comum de entendimento entre ambas as partes, o fato de trabalhar juntos e poder criar uma série de compromissos comuns e também a vontade de encontrar um meio termo e de construir confiança entre a comunidade em geral. Muito obrigado, Tom. Roman, eu peço que, por favor, seja mais rápida a apresentação. Temos ainda mais quatro pessoas e vou tentar ser muito rápido. Sou Roman Hussey. Eu trabalho com a BCH. Que eu trabalho no meu tempo livre, durante o dia eu trabalho e depois à noite eu trabalho nesse trabalho voluntário. E o que nós fazemos em Abusiete é lutar o cibercrime com botnets. Trabalhamos contra a infraestrutura do botnet, que é construída por hackers para controlar dispositivos da internet dos lados que foram registrados para distribuir o malware. Esse meu campo de ação em que eu trabalho no meu tempo livre. Eu comecei em 2007 e durante estes anos eu comecei a bloquear ciberameaças. Eu achei sites que estavam criados para rastrear botnets específicos, os ZUS, que vocês talvez já conheçam. E esses projetos estão aqui para fornecer aos participantes e usuários da internet a possibilidade de descarregar algum tipo de lista para proteger-se, para proteger sua infraestrutura e rede e evitar que os computadores fiquem infectados e possam controlar então os botnets. Então, com esse projeto e durante todos esses anos, houve alguns registros e registradores que me contataram, me consultaram, etc. Eu expliquei o que fazia e então os registros voluntariamente começaram a observar esses nomes de domínio, fazer listas nos sites da internet e não são sites de alta verificação, você não deve suspendê-los simplesmente porque alguém tenha notificado esses websites, mas os domínios sobre os quais estou falando estão registrados especificamente para fins maliciosos e se registra e duas horas depois vemos como eles já estão agindo na internet e é esse tipo de coisas que nós estamos tratando. E além disso, além de fornecer essas listas, também tentamos trocar inteligência de ameaças relacionadas com botnet e com outros parceiros da internet. E através do ISPs, registros registradores e outros projetos e outras fundações e provedores de locklist. Isso é basicamente o que eu faço. Obrigado. Muito bem, Benedict. Sou Benedict Addis, membro de estabilidade, etc. Não estou aqui para falar sobre isso, mas eu estou aqui para apresentar o registrador de último recurso, que é um registrador da ECAN sem fins lucrativos para lidar com os problemas apresentados pelo Roman aqui. Eu sou ex-membro das forças policiais e uma das coisas estranhas sobre isso, de tratar com abuso de internet aqui, é que as forças policiais vêm até a gente e até a comunidade como suplicantes e não como autoridades, porque nós, porque eles têm só, na sua jurisdição, o papel de informar ilícitos. E nós trabalhamos de acordo com os termos e condições. E uma das coisas que eu observei é que todos aqui nesse painel estão trabalhando no seu próprio campo e estão comprometidos com o que eles fazem. E que surge aqui é que é um problema de escala, em que todos estão contatando-se em forma bilateral em cada uma dessas organizações aqui. Há pouca coordenação entre elas. Então, e isso acontece também com as forças da lei. Os oficiais, os policiais, porque faltam de processos, etc., para contatar diretamente os registros e faltam processos adequados. E então, estou aqui para falar sobre um novo projeto que já começou há pouco tempo. E, estupidamente, eu decidi trabalhar como voluntário e um registrador credenciado pela ICANN, sem fins lucrativos, é transparente, neutro politicamente e aceita domínios que foram utilizados para atacar a segurança e a estabilidade da internet. Não posso ajudar muitos aqui dos membros do painel, porque nós não consideramos conteúdos, mas spam, phishing, os botnets. E esse problema do botnet é enorme. Nós somos conhecemos pouco em geral sobre os botnets, conhecemos sobre os algoritmos da geração dos domínios, mas esses botnets roubam informações, atacam e geram vias com muitos nomes por semana e chegam até uma máquina infectada e dão instruções. E muitas vezes não vemos isso como comunidade, mas cada uma dessas máquinas infectadas vai espalhar-se para outras. E cada semana, devem contatar os donos do ouro, bloquear muitos nomes de domínio para atacar isso. E temos 40, 50 famílias sendo atacadas ao mesmo tempo. E com esses botnets, só tem que registrar 2 ou 3 nomes de domínio para ter controle da rede de zumbi. E isso significa hoje 1 milhão de computadores com muitas perdas. E realmente o que foi muito grave, que eu achei muito quando eu fui policial, é que o CryptoLocker foi um projeto feito por um hacker, um sujeito que bloqueava os computadores das pessoas em forma aleatória e pedia resgate em forma aleatória. E isso significou $30 milhões envolvidos nesse projeto. Então, sim. Então, o registrador deve tratar esse problema coordenando com os diferentes registros e domínios maliciosos, que é o único ponto de contato. Temos um programa para resolver esses problemas, que é inteiramente transparente. Então, encorajamos os registradores e registros desta sala que venham, que falem comigo para falar sobre como isso pode ser resolvido.
Além, Dave, Pesquitão.
Muito obrigada. Fala, Dave. Na verdade, eu estou falando hoje como membro gestor do grupo de anti-phishing para a União Europeia. Vou tentar ser breve. Há dois programas que o usuário de anti-phishing fornece e tem importância para essa comunidade. Um é muito semelhante ao programa de lista de bloqueio que .ch provê é um stream, é base de dados, tem 44 mil. Estamos agora a usar o feed da Facebook. Facebook, por sorte, deu isso conosco. Incorporar isso dentro do nosso sistema foi um pouco difícil. Eu não quero falar de listas de e-mail, mas quero falar de um cronograma para que saibam que tipo de soluções. Então, o Fisher começa a registrar o domínio. Ele tem um site usado e lança sua campanha usando spam. Geralmente, dentro de uma hora, no máximo quatro, muitas listas de bloqueio já adicionou a URL cada para por um cliente do que nós chamamos as armadilhas spam e bloqueamos. Isso, o único remédio é, então, retirar o conteúdo ou tirar o site. O APWG tem soluções para alguns desses problemas de acelerar o processo de suspensão. É o programa de suspensão. Pode ser implementado por qualquer registro ou registrador. E o que nós fazemos é fornecer relatores, quem tem alta confiança e boa reputação, como as pessoas aqui, é dar a essas pessoas uma forma de enviar as informações diretamente para o registrador, porque o registrador sabe quem é a parte, é um terceiro confiável, que atesta pela confiabilidade desses relatórios. Então, eu gostaria muito de registradores que já participam, agradeço muito, acho que é um processo excelente para ajudar a mitigar o problema. Obrigado, David. Obrigado, Alan. Em nome da Câmara de Comércio Americana, que representamos um grande número de negócios, nós achamos que as iniciativas voluntárias é uma forma de tratar esse problema, não só que traz prejuízo ao negócio, mas também aos consumidores. Isso tem a ver com o roubo de informações privadas ou malware. E nós achamos que essa forma voluntária é uma forma de abordar esse. Nós apoiamos o Trusted Accountability Group, o grupo de trabalha com várias agências de publicidade. O AEB está envolvido com problemas de publicidade digital e isso tem a ver com a confiança das pessoas em marcas e a integridade das marcas. E o problema com alguns voluntários, porque alguns têm pouca participação. Então, para que esse programa seja eficaz, as pessoas precisam se comprometer e participar. Muitas vezes os programas voluntários são uma excelente ideia, mas não resolvem. Então, o que nós problemas é a intrusão do governo. Nós não achamos que deva haver muita intervenção governamental e as empresas devem poder funcionar na internet da forma que lhes traga benefícios, assim como quando os acordos voluntários não funcionam, ao risco de que o governo, já foi mencionado aqui em relação à União Europeia, estivesse nos Estados Unidos. Então, quando se tem incerteza no setor e para adicional, muito depende da confiança do consumidor, da marca. E quando você expõe os seus consumidores, você cria riscos adicionais para a marca. a empresas aqui importantes de farmacêuticas, de mídia, de direitos, são de direitos autorais. Então, todos precisam poder operar num espaço seguro. Nós sabemos que há escalas aqui, tipos de crimes no ambiente online. As pessoas estão sendo colocadas em risco por fatos ilícitos, produtos falsificados. Mas produtos falsificados também podem ser criados ou produzidos com trabalho infantil. Então, geralmente, esses produtos falsificados estão envolvidos em mais de uma atividade ilícita. Às vezes, não parece sério no espaço online e, às vezes, a gente tem uma visão meio limitada. Então, eu acho importante estabelecer acordos que sejam eficazes e há outros métodos para lidar com os problemas e as pessoas garantam e se responsabilizam. Agradecemos a ICANN, nós sabemos que os são parte das problemas, mas também a conformidade, o cumprimento dos contratos e etc. Eu acho importante levar isso a sério e encontrar como a participar disso. Obrigado. Alguém me pediu, então, que tivesse aqui os contatos de painelistas. Bertrand, desculpem, eu acho que não haverá tempo para perguntas para Bertrand de La Chapelle. O problema que estamos confrontando é a questão das jurisdições. A internet, por definição, é interfronteiras. Então, nesse contexto, transfronteiras, nada aqui há um domínio que tem um conteúdo que é legal num país e ilegal em outro. Exemplo, para incitação à violência. Então, não há um marco internacional que resolva no momento e não haverá, parece. Não haverá, provavelmente, uma harmonização de normas que restrinja a liberdade de expressão. Isso é diferente em cada país e isso tem a ver com a idade desses países. Então, o desafio principal é que, quando há um problema, não há um marco internacional e a cooperação é difícil. A realidade hoje é que é o nome... Há uma queixa bastante comum entre as forças policiais de um país que dizem que não podem haver esse conteúdo e outros países que querem esse conteúdo. E isso gera muitos problemas e força os atores privados a tomar decisões. E tem que levar em conta a liberdade de expressão em vários países e é muito difícil, especialmente em termos de procedimento. Eu gostaria de abordar a questão do uso do DNS como uma alavanca para abordar questões relacionadas a conteúdo. E há um entendimento errôneo de que é muito tentador quando há um conteúdo que é legal num país e no diz, bom, você tem que tirar do ar. O problema é o seguinte, a necessidade de estabelecer um princípio para reafirmar a noção de que o DNS é uma camada global e neutra e, essencialmente, qualquer ação que atua nesse nível tem um impacto global. Então, deve ser usado principalmente para problemas que têm impacto global, por exemplo, abuso ou dano ao DNS, como botnet, malware, etc. Eu acho que todos vocês têm regulamentos em relação a isso. Agora, quanto ao conteúdo, como todos aqui, em essência, falaram, o uso da camada do DNS é legítimo só e somente se todo o domínio é considerado inaceitável globalmente. Isso permeia tudo que foi falado. Pode haver uma mensagem diferente em cada local. Bom, dito isso, o que nós temos feito é facilitar o diálogo entre mais de 100 pessoas, governo, sociedade civil, plataformas de internet, plataformas internacionais e órgãos internacionais, Interpol, Europol, Comissão Europeia e outras. E o objetivo é desenvolver um marco para essas solicitações de captura de conteúdo, tirar sai do ar. E esse marco agora tem uma arquitetura geral de dois pilares para solução de solicitações que têm padrões, e o tratamento das solicitações está estruturado na documentação. Quais são as melhores práticas hoje dos operadores de DNS e critérios comuns? O objetivo geral é ter um mecanismo que garanta o que nós chamamos protocolo de interoperabilidade internacional. Então, são enviadas, os que recebem e os que fazem solicitações entendem o que está falando. Eu gosto muito de papel nesse ambiente, então, se vocês quiserem alguma explicação sobre essa arquitetura, sejam bem-vindos. E muitos aqui nessa sala estão ativamente envolvidos nisso. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos os painelistas. Estamos ao final da sessão. Se vocês quiserem falar com qualquer um dos painelistas, em termos dos próximos passos, eu acho que ações puramente voluntárias, partes podem realizar quando quiserem, pois as listas de bloqueio, produtos falsificados, também os partes podiam estabelecer um marco para isso através de sua própria iniciativa, utilizando um mediador confiável. Eu acho que a ICANN não deve ser esse mediador, mas eu acho importante que as partes abordem essa questão e que negociem um marco para ações voluntárias de regulação do mercado. Obrigado. Se vocês quiserem falar comigo ou com os painelistas, estamos à sua disposição. Muito obrigado.
Não, not even.